Boa noite a todos e a todas.
Buenas noches a todos y a todas.
Esta noite é um momento muito importante para nós do MST.
Esta noite é um momento muito importante para nós no MST.
Queremos agradecer a todos os organizadores da atividade, em especial os zapatistas, que em outros momentos a gente tem feito visitas aqui.
Queremos agradecerles a todos los que han organizado este evento, sobre todo a los zapatistas que en otros momentos nos han tenido aquí.
Y quería dar una buena noche especial a las compañeras de la plateia y a las compañeras mujeres zapatistas que están aquí.
Y quiero darles un especial saludo a las mujeres zapatistas que están aquí.
A luta pela terra no Brasil, ela vive um momento especial. Existe uma mudança nesse último período.
A luta por la tierra en Brasil está passando por um momento especial. Ha habido cambios en los últimos años.
Essa mudança tem a ver um pouco com a eleição no último período de um presidente de esquerda vindo dos trabalhadores.
Y este es un momento que ha sido marcado por un presidente que viene de la izquierda, del Partido de los Trabajadores.
Eu digo especial porque nós, não só o Movimento Sem Terra, mas todas as organizações, os movimentos sociais da cidade do campo, esperavam deste governo algo mais do que está colocado.
Eu dije que es un momento especial. Porque todas las organizaciones, no solo el movimiento de los sin tierra, estaba esperando algo más de este gobierno.
No hemos visto ninguna mudanza en curso para los trabajadores. Lo que a gente vio en estos 4 años y ahora con el segundo mandato es una intensificación de las políticas neoliberales en el campo y en la ciudad.
No hemos visto un cambio. Lo que hemos visto es sobre todo empeoramiento de la situación, sobre todo en este segundo periodo de gobierno.
Para a gente ter uma ideia, esse ano, 2007, nesses primeiros 6 meses, nós tivemos muitas greves de professores, estudantes, servidores públicos.
Para darles una idea, en estos primeros 6 meses del año 2007 hemos tenido varias huelgas de profesores, de estudiantes, de servidores públicos.
Y la respuesta del gobierno de izquierda fue una ley para penalizar los grevistas.
Y la respuesta del gobierno de izquierda ha sido una ley para penalizar a los que están en la huelga.
Ficamos pensando cómo pode algunas cosas se transformar en su contrario.
Entonces estamos pensando en estos momentos, ¿cómo podemos transformar esta situación?
Este gobierno lanzó ahora como una política para acelerar el crecimiento un programa donde la reforma agraria no aparece.
En estos momentos el gobierno ha lanzado un programa para acelerar el crecimiento, el desarrollo, pero eso no ha tenido ningún efecto en términos de la reforma agraria.
Muito recurso, muito dinheiro público para a construção de grandes obras hidrelétricas, aeroportos, portos, estradas.
Ha habido muchos recursos públicos para grandes obras, como son puertos, aeropuertos, grandes presas para electricidad.
E para nós está claro o que significa isso. Sempre no sentido de melhorar as condições de exportação do agronegócio no Brasil, dos grandes fazendeiros.
E para nós está claro o que querem dizer estes projetos de desenvolvimento. Quer dizer projetos que vão a beneficiar os grandes que querem exportar do país, as grandes empresas exportadoras.
Por outro lado, não tem nenhuma, também não tem nenhuma novidade, investimento, nem educação, saúde, moradia, emprego, nenhuma alteração.
Pero por otro lado no tenemos ningún cambio en lo que se ha ido invirtiendo en la educación, en la salud. En estas áreas no tenemos ningún cambio hasta ahora.
Para nós está claro que esse governo não apostou na participação popular como nós esperávamos.
Y para nosotros queda claro que este gobierno no le interesó, no apostó en la participación social como esperábamos nosotros los movimientos de Brasil.
Ele apostou na governabilidade e com isso terá que fazer tudo o que o capital quer.
el gobierno apostó a lo que llama la gobernabilidad, y en eso quiere decir que va a hacer todo lo que quiere el gran capital.
Escolheu um lado e não foi o lado dos trabalhadores.
Não está do lado dos trabalhadores.
É nessa conjuntura, é nesse momento que a esquerda brasileira está. Acho importante relatar isso, porque às vezes o que parece na imprensa internacional é que no Brasil está tudo bem, porque um presidente de esquerda foi eleito e parece que tudo se resolveu.
A mí me parece muy importante decirles esto, la situación en la que vive Brasil ahorita, porque por los medios masivos pareciera que Brasil es un país donde todo va muy bien, donde la gente está muy bien.
O MST y otras organizaciones, como a Central Única dos Trabalhadores.
El MST y otras organizaciones como la Central Única de los Trabajadores.
A Unión dos Estudantes.
La Unión Nacional de los Estudiantes.
Se formaram juntas com o Partido dos Trabalhadores, que é este que está no governo agora, como se fôssemos um bloco histórico desde o final da ditadura. Todos nós somos fruto desse período de luta. Estávamos todos juntos até esses momentos.
Todas estas organizaciones, la de estudiantes, los sindicatos, eran movimientos y organizaciones que formaron todo un grupo histórico, todo un bloque histórico que estaba tratando de luchar juntos como un bloque de izquierda.
Com a chegada da parte da esquerda ao governo, para nós estamos entendendo que se fechou um ciclo da esquerda no Brasil, que é necessário reconstruir isso.
E para nós está claro que quando chegou este partido de esquerda ao governo em Brasil, se cerrou todo um ciclo de luta deste bloco histórico, e em esse momento estamos.
Num primeiro momento, a sensação das organizações eram de decepção. Parecíamos que estávamos todos decepcionados, porque o que havíamos construído não se realizou com a eleição do presidente Lula.
Em um primeiro momento, nossa reação foi decepção, porque não se havia realizado todo por aquilo que nós havíamos lutado.
Mas estamos no momento em que essa sensação está passando. E agora, o que está em curso são algumas divisões dentro da esquerda.
Pero estamos en un momento en que esa decepción está pasando y ahora estamos en un momento donde la izquierda está un poco dividida.
Están se formando otras centrais sindicais, saindo da principal central sindical y formando otras centrais.
Por ejemplo, se están saliendo algunos sindicatos de esta coordinadora de sindicatos que existía antes y están haciendo sus propias políticas por otra parte.
Isso nos mostra que as organizações estão buscando outras saídas, que nós não estamos parados, as organizações não estão paradas.
Isso nos mostra a nós que as organizações não estão paralisadas, estão buscando outras saídas.
Por isso que, para nós, nesse momento, a aliança nas ações com outros setores da cidade é fundamental para dar unidade no conjunto da esquerda no Brasil.
Es por eso que nosotros ahorita el vínculo de las luchas también con los trabajadores en la ciudad es fundamental para la lucha nuestra.
Y la pregunta que a gente se faz nesse período é como continuar fazendo as lutas nessa conjuntura de divisão da esquerda, que não é uma realidade só brasileira, mas que nesse momento nós estamos enfrentando no Brasil.
Entonces la pregunta que nosotros nos ponemos es cómo vamos a avanzar en esta lucha, que no es una lucha que solo le pertenece a Brasil, la coyuntura que tenemos, sino que es algo que va mucho más allá, que tenemos en común con muchos otros grupos.
As saídas não são muito fáceis, mas depois de muitos anos, sem fazer ações conjuntas com os trabalhadores da cidade, este ano, no 23 de maio, nós conseguimos fazer uma ação, paralisamos rodovias, fábricas, fizemos marcha e ato nas capitais. Nós tínhamos unidade contra a política econômica e contra as reformas neoliberais.
Hasta ahora no ha sido muy fácil trabajar junto con los otros movimientos de las ciudades, pero ahora vamos avanzando. Por ejemplo, este año, el 23 de mayo, tuvimos un día de luchas y logramos paralizar muchas vías, muchas carreteras, tuvimos otras acciones.
No campo, então, passando um pouco essa questão mais política, como é que a gente está vendo, para a gente ter uma noção rápida de como é que é a questão do campo no Brasil agora?
Entonces ahora voy a pasar a contarles algo de la situación en el campo en Brasil.
É importante dizer que a situação no Brasil hoje, que em termos de número, 46% do total de terras no Brasil estão na mão de 1% da burguesia agrária.
É importante dizer agora que el 46% de las tierras en Brasil están en manos de 1%, que es una élite.
No Brasil, diferente de alguns países, nunca se fez a reforma agrária.
En comparación con otros países, en Brasil nunca se hizo una reforma agraria.
A última posibilidade que se apresentou para os trabalhadores foi em 1964, e aí veio o golpe militar e a ditadura por muitos anos.
El último chance que se presentó para hacer una reforma agraria fue en el año 1964, pero después tuvimos una dictadura militar y no se logró la reforma agraria.
Después de la abertura democrática, en 1988, el Brasil refez a su constitución, fez una nueva constitución.
Y después de la apertura democrática de esta dictadura, después de la dictadura en 1988, se creó una nueva constitución para Brasil.
Y fue aprobado un artículo que dice que las tierras improductivas, aquellas que no producen, que no cumplen su función social, no producen alimento, ellas pueden ser pasibles de se hacer reforma agraria en ellas.
Y en esta constitución de 1988 hay un artículo que prevé que aquella tierra que no esté siendo ocupada, que no esté sirviendo su función social para crecer alimentos, que puede ser expropiada y puede ser esta tierra parte de la reforma agraria.
Mas isso nunca aconteceu. O movimento surge nesse período, no final da década de 70, ocupando terras para que os trabalhadores pudessem conquistar a terra.
Pero esto nunca sucedió, esto que prevía la ley no sucedió y entonces nuestro movimiento surgió a finales de los 80s tratando de ocupar tierras para conquistar lo que prevía esa ley.
Y esa ley es importante porque ela, como ela es una ley y nosotros cuando ocupamos terra reivindicamos ela, de una cierta forma o de otra nosotros estamos respetando la ley. De una cierta forma, claro.
Eso es importante decir, porque cuando nosotros ocupamos la ley, desde cierto, hasta cierto punto estamos en el margen de la ley. Estamos ocupando esa tierra, pero estamos respaldados por la Constitución, hasta cierto punto.
Sí, estamos cobrando que la ley sea feita, ¿no? Entonces parece un absurdo, pero estamos cobrando para que ahora sea feita.
Sí, nosotros estamos reivindicando que esa ley se maneje como debe ser.
Hoje nós temos 100 mil pessoas, trabalhadores acampados na beira da estrada, ora ocupando terra, ora fazendo marcha, ora trancando rodovia, para conquistar terra. Nós estamos com 100 mil pessoas.
En estos momentos tenemos 100 mil personas que están tratando de recuperar tierras, ya sea porque están bloqueando vías, o están ocupando tierras, o están acampados al lado de una calle tratando que esa tierra se les devuelva como parte de la reforma agraria.
No campo, então, nesse último período, há em curso um processo acelerado de compra de terras pelas empresas transnacionais no Brasil.
Pero en este período ha habido un período de aceleración en la compra de tierras por las transnacionales en Brasil.
Não começou agora, mas esse processo nos três últimos anos tem sido acelerado pela política do etanol.
Ese no es un proceso que haya comenzado ahora, pero ha acelerado mucho, sobre todo, por la producción de etanol.
También muchas transnacionales de celulose, papeleras, tienen muchas extensiones de tierra en Brasil.
También las grandes transnacionales que producen papel tienen vastas extensiones de tierra en Brasil.
Y nosotros hicimos dos lutas muy importantes, una en 2006... que as duas mil mulheres da Via Campesina destruíram 10 milhões de mudas de eucalipto de uma empresa.
E tivemos uma luta muito importante, em donde, em 2006, 2 mil mulheres destruíram 10 milhões de plantios de eucalipto.
E foi durante a segunda conferência mundial de reforma agrária. O governo estava querendo mostrar para o mundo de que a reforma agrária estava avançando no Brasil. Organizou uma conferência e nessa conferência nós Destruímos as mudas e depois as mulheres foram e entraram na conferência e leram o manifesto.
E esta ação que fizemos de destruir estas 10 mil plantas de eucalipto foi durante uma reunião que teve o presidente de Brasil com outros ministros de todo o mundo, onde ele estava contando que a reforma agrária, que o campo ia muito bem em Brasil. Então, esta ação foi durante esse período e depois as mulheres entraram na reunião a demonstrar que a situação no campo era outra.
E é o outro momento importante também que foi protagonizado pelas mulheres, foi as mulheres que fizeram, foi esse ano, no 8 de março. O Bush foi ao Brasil no dia 9 de março para assinar o acordo com o presidente Lula, o acordo para a produção de etanol, de álcool combustível.
E outra ação que tiveram as mulheres também foi quando o presidente Lula se reuniu com o presidente Bush e onde estavam tratando o tema do etanol.
As mulheres ocuparam várias usinas de produção de álcool no Brasil, uma em especial, que é a terceira maior usina em São Paulo, que é da Cargill. A Cargill comprou, adquiriu o ano passado de um latifundiário brasileiro.
Então, as mulheres ocuparam várias fábricas onde se produzia etanol, uma delas, a terceira mais grande em Brasil, que queda no estado de São Paulo, da companhia Cargill.
E essas compras não são só de terras. As empresas transnacionais, os outros países estão indo ao Brasil comprar as usinas prontas. O Brasil é reconhecido no mundo como o país que conseguiu uma tecnologia própria do álcool para os automóveis, para as máquinas.
Então, o que estão tratando de fazer estas empresas é comprar as fábricas em Brasil que estão produzindo etanol. Brasil é um país que é conhecido como um país que pudo desenvolver sua tecnologia própria para produzir etanol, e isso é o que les interessa a estas companhias.
Então, ao comprar a usina, as empresas transnacionais estão comprando uma tecnologia de 30, 40 anos produzida e financiada pelo Estado brasileiro.
Então, o que estão tratando de adquirir estas companhias é toda uma tecnologia brasileira que o Estado ha estado financiando através de 30 ou 40 anos.
E tem alguns estados em que a cana-de-açúcar não é novidade para o Brasil. Ela está implantada. E o que se apresenta, por exemplo, em São Paulo, até 2013, é que vão se construir 70 novas usinas para produção de álcool.
E então, hasta el año 2013 se van a producir 70 nuevas fábricas solo en el estado de São Paulo para producir esta producción de etanol. Han habido plantíos, está creciendo la producción de caña para producir este etanol.
Y a cana de azúcar no está na floresta amazónica, mas há un deslocamento de cultura. Então, na medida em que a cana está em alguns estados, as outras culturas, como gado, soja, elas são deslocadas a partir da necessidade. Então, elas invadem a floresta amazônica e o cerrado. Esse desflorestamento que vocês estão vendo, alguns estão vendo, é em função da agricultura.
Então, o que é o que está passando? O que está passando é um desplazamento de cultivos. Quando agora, por exemplo, havia pedaços de terra onde se criava ganado, então, agora, esses pedaços de terra vão ser... Ahí se va a plantar caña y entonces ¿qué va a pasar? Los ganaderos no se van a quedar sin hacer su negocio, se van a ir a la zona de Amazonas, ahí van a seguir su negocio y eso va a seguir contribuyendo a la deforestación del Amazonas.
Y tem mais duas coisas que são interessantes, que costumo dizer que o etanol é limpo, que não tem muitos gastos, que é a tecnologia do futuro. Só para ter uma ideia, para cada 1 litro de etanol que é produzido, se gasta 4 litros de água.
E quero dizer dois dados, porque por aí se ouve muito que o etanol é muito limpo, fazem muita publicidade como uma alternativa muito limpa, mas há que saber que para produzir 1 litro de etanol se gastam 4 litros de água.
Cidades inteiras hoje que praticamente vivem da cana-de-açúcar, no período do corte da cana, eles colocam fogo. Então, o ambiente fica... Tem escolas que têm que parar e mandar os alunos para casa porque a poluição é muito grande por causa da queima da cana.
Sim, sí, a contaminação por la quemada de caña cerca de algumas cidades ha sido tão grave que algunas escuelas han tenido que cerrar, porque una vez que se corta la caña se tiene que quemar, y entonces toda esa contaminación ha sido muy fuerte en algunas ciudades cerca de donde se planta la caña.
E nesses dois últimos anos em São Paulo, os trabalhadores da cana, eles cortam a cana e ganham por produtividade. E nesses dois últimos anos morreram 20 trabalhadores por exaustão física.
Sim, os trabalhadores da caña ganham por quanto mais podem cortar. E em estes últimos anos, han sido 20 trabalhadores que se han muerto por agotamiento físico, nada más de hacer su labor de cortar la caña.
Y todo eso con dinero del Estado, dinero público financiado pelo Estado brasileiro.
Y todo esto ha sido financiado por recursos públicos, que ha sido financiado por el Estado brasileño.
Bueno, percebam que a luta no campo, no mundo inteiro, está pasando por um proceso intenso de mudança, como a gente viu que os companheiros relataram.
Como han relatado los compañeros aquí antes de mí, me queda claro que en todo el mundo los campesinos están viviendo y las luchas campesinas están viviendo un proceso de cambio.
Y los mayores problemas hoy de la humanidad, que es la fome, la alternativa energética, el consumo de recursos naturales, hoy se pasan pelo campo. Entonces, el desafío dos movimientos camponeses, de las personas, de los trabajadores que viven en el campo, é muito grande nesse momento.
Então, o papel que juegan as luchas campesinas é muito importante. Todos os problemas maiores do mundo, já seja o agotamento ou a questão energética ou o hambre, todos esses problemas passam por el campo, têm que ver com el campo.
Temos muitos desafios pela frente. A gente tem dito no Brasil que o problema da reforma agrária não se resolve só no campo.
Entonces tenemos muchos desafíos por delante. Sabemos que la reforma agraria no solo se va a resolver, no solo se va a tener su acuerdo por vía del campo.
Por eso, fortalecer, hacer acciones conjuntas, locales, regionales, contra las políticas neoliberales, no campo y na cidade, tem sido a nossa prioridade nesse momento.
Entonces nuestra prioridad ahora es también hacer luchas conjuntas, que se unan las luchas tanto en el campo como en la ciudad.
O outro desafio que nós temos no Brasil é manter a nossa autonomia. Como nós fizemos parte dessa construção histórica junto com a esquerda que hoje está no governo, muitas organizações perderam o rumo. Então, para nós, manter a nossa autonomia nesse momento política é importante.
Então, outro desafio também que temos em Brasil agora é poder manter nossa autonomia. Muitos dos movimentos que surgiram com a esquerda partidista agora necessitam encontrar e reivindicar essa autonomia para encontrar caminhos para seguir fazendo política.
Temos dito também que a formação da nossa militância e de outras organizações é importante. Em 2003, nós inauguramos uma escola nacional onde tem como prioridade a formação política e técnica dos filhos de assentado e acampado do Movimento Sem Terra e de outras organizações.
E para isto, a formação política para nós é muito importante. Temos uma nova escola para ensinança tanto política, reflexão política e também para treinamento a nível técnico, para fortalecer a nosso movimento.
Na América Latina, a gente tem feito bastante aliança com a Venezuela e com Cuba nesse momento. E temos feito aliança com organizações na África, em Moçambique e na África do Sul. Então, essas alianças para fora do Brasil, através da Via Campesina, é muito importante.
E também as alianças fora do Brasil, por exemplo, por vía de la vía campesina, también a países como África del Sur, Cuba y Venezuela, han sido muy importantes para nuestra lucha en estos momentos.
También hemos observado que nuestras formas de lucha, mesmo as ocupações, que é uma ação radical, entrar na terra, e marchas e atos, têm sido insuficiente para o desafio que nós temos. Nós temos o desafio enorme de pensar outras formas de luta, porque isso não tem resolvido o problema dos trabalhadores, nem do campo e da cidade.
Também estamos vendo agora que as formas de nossa luta, que necessitamos, que os desafios que nos apresentam agora requerem de novas formas, que não é suficiente nada mais ir a ocupar a terra ou fazer muitas marchas, que estamos tratando de encontrar formas novas de como lutar.
nessa aliança na cidade, alguns direitos estavam garantidos até um tempo atrás, como aposentadoria, educação pública, saúde pública.
En las ciudades hasta hace poco estaban garantizados algunos derechos, como son el tener una pensión después de que uno acaba de trabajar, la salud, la educación.
Agora tudo isso está tem a possibilidade de ser mudado com o governo Lula. Então a nossa aliança na cidade é para garantir esses direitos já conquistados com os trabalhadores da cidade.
Pero ahora esto puede perderse con el gobierno de Lula. Entonces, un desafío que tenemos es tratar de mantener los derechos que ya teníamos conquistados en estos momentos.
Y a luta da Via Campesina, né, que hoje tem sido uma importante atuação no mundo inteiro, e o movimento tem dedicado bastante tempo a essa articulação, porque achamos que é muito importante lutar contra as transnacionais e as nacionais, porque não são só as transnacionais que dão problemas, nacionais também.
Então, também por meio da Via Campesina, também pensamos que é muito importante lutar por esta via, porque não só estamos enfrentando também as transnacionais, mas também as nacionais, as companhias nacionais. Pensamos que esta estratégia, esta aliança com Via Campesina é de grande importância.
Bom, por fim, companheiros e companheiras, nós temos que ser um pouco, como vimos aqui, pessimistas na razão, mas temos que ser bastante otimistas para buscar novos caminhos.
Bueno, companheiros e companheiras, como hemos visto las historias que hemos oído hasta ahora, tenemos bastantes razones para ser pessimistas en lo que entendemos, pero también de nuestro corazón tenemos que seguir siendo optimistas.
Temos dito no Brasil que a nossa geração de militantes tem uma tarefa de reconstruir a esquerda. É necessário nós construirmos o outro ciclo da esquerda, que já começou dentro desse velho ciclo, mas esse é o desafio da militância que está atuando hoje.
Temos o desafio de construir um novo ciclo da esquerda, onde tenham novas formas e novas políticas para conquistar.
Nós já sabemos o que quer o capital e o que ele faz com os trabalhadores e trabalhadoras. Nós precisamos dedicar mais tempo para pensar como é que a gente recupera essa fragmentação da esquerda.
Já sabemos o inimigo que temos em frente, já sabemos o problema do grande capital, mas temos que dedicar mais tempo também para ver como vamos a construir nossa política dentro da esquerda.
Como disse os companheiros, ninguém tem a solução sozinho. Essa crise é uma crise mundial, ela da esquerda como um todo. Então, buscar a saída contra o capitalismo é a primeira, é a segunda, é a terceira coisa a fazer como militantes sociais.
Como decimos nosotros los compañeros, ninguna persona, ningún grupo, ellos solos tienen la respuesta a los problemas que estamos enfrentando. Lo que tenemos que hacer en primer, segundo y tercer lugar es siempre estar pensando en las estrategias. Eso es lo que tenemos enfrente.
Obrigado, compañeros.
Muchas gracias.